Senhor presidente,
20.
Seria 20, mas posso fazer em 10. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores.
Vou botar os 20.
A luta pela democracia é um labor continuado. Nosso partido tem feito da defesa democrática uma bandeira fundamental em todas as frentes de atuação. A intransigência com que defendemos o Estado Democrático de Direito como um todo e as suas instituições democráticas, de maneira específica e atenta, faz parte da história do nosso partido, o PMDB. Vivemos a democracia representativa, de caráter nacional, que se pauta pelos mais diversos princípios constitucionais, entre os quais chamo a atenção para a forma republicana de governo, o sistema representativo e o regime democrático. Quando contabilizamos nossa população de mais de 200 milhões de pessoas, vemos como o Brasil cresceu nos últimos tempos. O eleitorado também cresceu, acompanhando esse aumento populacional, sobretudo quando levamos em conta que a esperança de vida do povo brasileiro aumentou bastante nos últimos tempos. Ainda somos uma nação jovem, mas já começamos a sentir efeitos vários do crescimento da população, como, por exemplo, na esfera previdenciária, o que nos indica que algum tipo de ação deve ser empreendida com presteza para que o país não entre na maturidade com problemas de déficit de difícil solução. A questão previdenciária é uma dessas questões em que o número de participantes torna a equação sua respectiva solução um desafio enorme. É sempre assim. Quando o número de habitantes aumenta, precisamos redimensionar as questões, abordar os problemas de maneira atual, pertinente a essa nova situação. A partir disso, senhor presidente, sabemos o quanto é difícil prever quais serão os novos problemas e enfrentamentos em um Estado democrático de direito que está em perpétua mudança. Perspectivas que julgamos no passado como promissoras pode já não o ser mais. Determinadas situações que eram tidas por isentas de problemas pode repentinamente aparecer como problemas sérios, como recentemente a questão da água potável no Brasil, sobretudo em grandes cidades, em grandes centros. E tudo porque um número cada vez maior de pessoas utiliza recursos cuja renovação precisa ser meditada em função do quantitativo e da sua disponibilidade. Os horizontes de um país em desenvolvimento, em toda sua extensão material e humana, podem ter seus altos e baixos. Com o Brasil não é diferente. Atualmente vivemos uma época em que as dificuldades se apresentam tanto na esfera econômica quanto na esfera política. Há muito tempo, ouço dizer, que nasci depois disso, que esta é uma das maiores crises da nossa história. Tivemos uma crise, acho que em 30 e poucos, 34, 35, depois outra em 60. Equacionar a situação, propor respostas inteligentes que atendam ao critério de razoabilidade é uma meta que nosso partido sempre procurou atingir. Para a crise política, por exemplo, uma das linhas de enfrentamento é o tratamento da questão dos partidos políticos. Não é o primeiro discurso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que faço nessa tribuna sobre essa situação. A Constituição Federal, no artigo 17, trata do assunto dizendo ser livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, desde que respeitada a democracia e o pluripartidarismo, além dos direitos fundamentais da pessoa humana. É também da maior importância a prestação de contas dos partidos, mas, sem dúvida, é preciso nos perguntarmos até que ponto a criação de mais partidos políticos, de qualquer extração, é realmente legítima em uma sociedade em constantes e profundas mutações como a sociedade brasileira. Nós estamos vendo aí a questão dos fundos partidários. O que, que está acontecendo com as mudanças de políticos neste momento, de deputados, de vereadores, de outros cargos, o que estão fazendo com o fundo partidário? Partidos recém-criados, que não teve um voto em eleição nenhuma, já tem quase 30 deputados e levam um quinhão do fundo partidário, do tempo de televisão, para fazer trocas nos estados com o comando dos partidos locais. Senhoras e senhores senadores, já passamos por momentos históricos em que o parlamento esteve fechado. Já vivemos um período considerável de bipartidarismo, que, na verdade, nos assustava pela sua feição tão unipartidarista. E não digo isso pela inexistência de antagonismo político que havia, mas pelas limitações impostas pelo poder em exercício nesse período. A governabilidade, nesses anos sombrios, encontrava obstáculos quase incontornáveis para que a democracia se expressasse. Hoje, quando o assunto são os partidos políticos, a questão da governabilidade volta à baila em nova escala. Os critérios utilizados para a criação de partidos políticos são, como frisamos acima, quantitativos. E esses critérios dizem respeito a uma sociedade do passado, uma sociedade menor, com menos problemas. O que se observa é a dificuldade de governabilidade quando muitos partidos estão em jogo. Partidos sem representatividade, que passaram a existência porque os critérios são critérios antigos, impõem a discussão de suas existências. Partido sem grande representatividade pode tornar o exercício da democracia, por mais paradoxal que isso pareça, um impedimento para a plena expressão dessa mesma democracia, além de um chamamento a práticas espúrias de compartilhamento de poder político e suas benesses imediatas. Eu diria que o lema dividir para melhor governar pode atingir seu ápice com as evidências atuais. É necessária a divisão, o pluripartidarismo. Trata-se de uma regra pétrea da Constituição Federal, mas não devemos nos esquecer de que essa divisão não pode multiplicar ou fazer proliferar, sem controle, partidos sem representatividade no país. Uma democracia só é forte se tivermos partidos fortes. Não existe democracia forte com partidos fracos. E o que vai acontecer é uma legião de 40, 50, 60 ou mais partidos, todos fracos no futuro. É preciso que novos percentuais sejam atribuídos para que novos partidos sejam admitidos à vida pública. Aumentar de 0,5% para 3,5% o percentual mínimo do eleitorado para gerar uma nova sigla, parece-nos uma imposição que acompanha o crescimento da própria cidadania. Se 3,5% não parece uma cifra representativa, imagine 0,5% do eleitorado, que é o que é hoje. Outra limitação, senhor presidente, outra limitação razoável numa democracia representativa é o apoio de eleitores em pelo menos 18 estados, sendo ao menos um em cada região do país, também com cifras mínimas ou pouco maiores que as atualmente praticadas. Sabemos que o pluripartidarismo é uma necessidade da democracia. Não negamos nem queremos negar isso, mas quando penso na governabilidade, talvez o melhor índice para avaliar a estabilidade política, não vejo uma solução mais democrática que a imposição de novos critérios quantitativos, de cláusulas de barreiras, de outras formas para inibir a proliferação de partidos. Uma mudança desse teor na Lei nº 9.096, de 1995, que dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os artigos 17 e 14, parágrafo 3º, inciso 5º, da Constituição Federal. É urgente no conserto das reformas políticas. Apresentei também, esse é um projeto de minha autoria, mas apresentei um outro projeto, a PEC número 151, que trata do fim das coligações proporcionais. Essa seria uma cláusula, uma barreira legítima aprovada aqui pelo Congresso, que iria inibir com certeza o fim das coligações proporcionais, a proliferação de partidos políticos ou até a diminuição, a incorporação, a fusão de partidos. Esse é o nosso diagnóstico, ao qual associamos um prognóstico positivo, caso as mudanças propostas pelo PMDB sejam realmente implementadas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o PMDB realizará no próximo sábado, aliás, amanhã já começamos com as convenções dos núcleos partidários do PMDB Jovem, onde estarei presente, visitarei todas as salas, os auditórios onde estarão acontecendo as convenções do PMDB Jovem, do PMDB Mulher, do PMDB Sindical, do PMDB Afro-Indígena, de todos os núcleos do PMDB. E no sábado, dia 12, será a grande convenção nacional do PMDB, que convido todas as senhoras e senhores senadores, né, e parlamentares a comparecer nesta grande convenção do PMDB, que certamente muitas, além de eleger o Diretório Nacional, eleger a nova executiva, muitas propostas importantes para o país serão discutidas nesta convenção. Muito obrigado, senhor presidente.